E nós estamos aqui nos estúdios com o coordenador da Diaconia e também membro do Grupo Fé e Política, o Afonso Cavalcante, que vai nos passar algumas informações sobre essa reunião e sobre como andam as ações de combate ao desmatamento ilegal aqui na nossa região. Boa tarde, Afonso, seja bem-vindo.
Boa tarde, André. Obrigado pelo convite. Boa tarde, Michele. Boa tarde, ouvintes da rádio. Bom, a gente... é sabido de todos, né, que o Grupo Fé e Política tem se posicionado contra o desmatamento do território. E a gente vem há pelo menos 3 anos com as nossas lutas, né, com nossas incidências políticas. E a mais recente foi a reunião com o secretário do Meio Ambiente de Pernambuco, José Bertotti. Ele esteve aqui na Rádio PAGU, provocado por Nil Júnior, né?
Isso, ele conheceu o grupo, inclusive, através de Nil Júnior, né?
Nil Júnior provocou um encontro. Ele perguntando se ele estaria disposto a se reunir conosco. A gente marcou um primeiro momento com ele, e ele estaria aqui no território do PAGU, não pôde vir porque o governador marcou uma reunião de última hora, ele não pôde vir, e a gente conversou com a equipe dele.
Isso, inclusive com a presidente do CPRH.
Presidente da CPRH e com o pessoal da SEMAS, que é a Secretaria do Meio Ambiente, né?
Isso, isso.
No segundo momento, mas bem recente, a gente se reuniu com ele.
No dia 11, né?
Exatamente. Ele foi muito receptivo, né, ao Grupo Fé e Política, muito receptivo às nossas ideias. O pessoal da Secretaria do Meio Ambiente teve uma impressão muito positiva, né, da nossa atividade. A princípio, né, assim, eu fico com a impressão também de que eles achavam que era um movimento sem muita qualidade, né, aqueles movimentos mais reivindicativos do que propositivos. E eles saíram surpresos, né, com a quantidade de informações que a gente tem sobre o problema e como a gente está organizado no sentido de incidir sobre o problema, ou seja, não é só uma reivindicação à toa, a gente tem dados muito consistentes do que está acontecendo e pretendemos que essa nossa incidência seja consequente. A nossa iniciativa de conversar com ele foi no sentido de evitar ações mais concretas do que a gente pretende fazer com essas informações, né? Bom, nos reunimos com eles e algumas medidas foram anunciadas, mas não no sentido de combater ainda o desmatamento, ou seja, foram anunciadas medidas assim de... A gente fez algumas denúncias do tipo, existe um comércio ilegal de DOF. DOF é um documento que o caminhão que transporta lenha, né, tem que portar. E a gente fez a gente apurou isso. Existe no Ministério Público aqui em Afogados da Ingazeira estudos de investigação policial que demonstram que a nossa denúncia era verdadeira, né, de uma... o que a gente chama de uma indústria de venda ilegal de DOF, é o documento, e a gente pediu que ele entrasse em contato com o Ministério Público para ter acesso a esse documento, que a gente teve acesso. Eu, Padre Luizinho e Adelmo tivemos acesso a esse documento. Para nossa infelicidade, não fizemos uma cópia, né? Ele ficou de acessar, através da inteligência da polícia, esse documento. Ficaram de ver medidas de analisar, outra denúncia nossa, que era de analisar todos os planos de manejo florestal do território, né? Para analisar se esses planos de manejo ainda estavam atualizados, porque tem um limite, né, de corte. Mesmo de uma área manejada, sob regime de manejo, autorizado pelo órgão competente, que é a CPRH, ela tem um limite. Se esgota o estoque de lenha naquele lugar e tem que parar com o corte, né? Então ficaram de atualizar todos esses planos de manejo florestal da região. Essa foi outra medida. Uma terceira medida foi de organizar um banco de informações capaz de realizar operações mais consistentes. A gente propôs algumas coisas mais práticas, né? Mas que eles relutaram um pouco, que era, por exemplo, fazer um treinamento com a Polícia Militar, que é a polícia mais extensiva que a gente tem, né? No sentido de treinar os policiais para que fizessem barreiras policiais, ou seja, quando visse um caminhão trafegando lenha, poder abordar o caminhão, exigir o documento que é de porte da lenha, conhecer um pouco que tipo de vegetação está em cima do caminhão, e a gente se dispôs a colaborar com isso, né? Que tipo de madeira está sendo carregado ali. Fazer esse controle pelo menos nas estradas, já que ele se colocou que é muito complicado fazer o controle na área onde está sendo desmatada. tem aquela tendência de sempre atribuir à sociedade a tarefa de ir lá apontar onde é que está o lugar, e aí para a gente fazer isso é muito arriscado para nós, e não é a nossa tarefa, né? Não é a nossa tarefa, a gente não ganha para isso, deixamos muito claro isso para o secretário. Eu disse, mas é muito fácil, o senhor pode controlar a circulação, muito simples, porque internamente não pode ser consumida, a lenha nunca é consumida na área que é cortada, a não ser que faça um carvão ali, alguma coisa. Mas o volume mesmo de lenha que sai da região sai pelas rodovias. Então era só fechar a rodovia, né? E essa atividade que seria a mais consequente para nós, para combater o desmatamento, não, eles não apontaram
pois
como
é,
sair.
Afonso, até porque eu fico imaginando como é que a gente vai conseguir combater, né, o desmatamento ilegal se não há uma fiscalização. Exatamente. Com autoridades competentes para isso, para barrar a passagem. Né, em pontos estratégicos, né, formando uma barreira. Exatamente. Como é que a gente vai conseguir, então, se não for através de uma fiscalização?
É o que a gente diz, a gente fala muito, é semelhante, se você tiver que fazer uma analogia, você faça com a droga no Brasil, né? Os grandes carregamentos de droga e arma não são controlados, eles entram pelas fronteiras do país, a fronteira seca, né, do país, e isso não é controlado, ou seja, a droga que entra em grosso, né, no atacado, mas que tenta se combater no varejo. No varejo não vai combater, porque no varejo é em cada rua, em cada bairro periférico, em cada praça, em cada esquina, né? Então a gente tenta enxugar gelo. A mesma coisa do desmatamento. Ou seja, se for atrás de um foco de desmatamento no sítio tal, outro no sítio tal, você não vai fazer esse controle. Por uma razão muito simples. Porque o estado de Pernambuco só tem dois analistas ambientais. Dois. Eles já tentaram dizer o tempo todo para a população que não é verdade, que não é isso, mas só são dois, dito por eles mesmos. Só tem dois analistas ambientais para 183 municípios. Então, não tem como fiscalizar. E como eles priorizam muito a região metropolitana do Recife, pelos empreendimentos que tem nessa região, né? Como, por exemplo, o polo petroquímico de Suape, né? Você tem que fazer licenciamento ambiental ali naquelas regiões que é invasão de mangue, uma série de coisas, e outros empreendimentos turísticos e tal, que não dá para eles fazer o controle, né? Então, o que é que ocorre normalmente? Falta no interior. Então, não vai fazer isso que o Michel está dizendo aqui. Eles não vão controlar o desmatamento dessa forma. É melhor controlar no atacado. Ou seja, o que é o atacado? É um caminhão que passa, que é fácil de identificar, é fácil de abordar e é fácil de prender se estiver ilegal. Até parece que não quer resolver o problema, porque dessa forma é fácil do que ir lá procurar onde é que está o foco do desmatamento.
E a população tem medo de denunciar, né?
A população tem medo porque esse é um problema sério que a gente disse também para o secretário. Se a população não vê uma devolutiva, né, do governo, que é o responsável por controlar e coibir, ela também não se compromete a denunciar, porque ela vai ficar com a sensação de que o seu esforço e o risco que correu foi em vão. A gente ainda faz porque nós que somos de organização temos esse papel mesmo por fazer, né? A igreja também tem esse papel de denunciar também pela sua a defesa da criação, né? Da criação de Deus. Mas a população civil não vai se arriscar tanto. E até porque a gente, de certa forma, somos pessoas mais conhecidas, né? Assim, que dá uma certa...
Intimida
conosco,
também, né?
Intimida um pouco,
é,
né?
O Afonso, me fala uma coisa. Você viu alguma mudança, algum avanço em relação naquela vez que Dom Egídio entregou um documento nas mãos do governador Paulo Câmara durante o Todos por Pernambuco, aqui em Afogados da Engazeira, para essa reunião de agora que vocês tiveram com José Bertotti? Você viu algum avanço em relação a alguma coisa, alguma ação?
Veja só, depois que a gente entregou aquele documento, né, inclusive no primeiro mandato do Paulo Câmara, a gente viu duas iniciativas esporádicas, ou seja, duas fiscalizações da CPRH, que é o órgão ambiental, esporádicas. Uma delas, por exemplo, só prendeu animais, né, assim, aves, animais silvestres e tal, o que gerou na população uma revolta muito grande. Eu quero deixar claro aqui que eu não sou a favor de animal silvestre preso, né? Mas, assim, gerou uma revolta muito grande na população, porque prendeu o animal silvestre, tirou da mão da população o animal silvestre, que já é um crime, de fato, mas não coibiu o crime principal, que é a destruição do abrigo do animal silvestre. Ou seja, tirar a vegetação da caatinga significa desabrigar esse animal silvestre também, né? Então a população ficou com o sentimento, e aí a gente tem que deixar muito claro isso, a população ficou com o sentimento de que abordou o criador de passarinho e o criador e a pessoa que prende animal silvestre porque é mais fácil, né? Porque é mais fácil, porque é um cidadão mais desprotegido, né? É um cidadão que não tem tanto poder. E deixou o caminhão circular naturalmente. A gente tem que ver que no contexto dessa coisa tem uma questão que é fundamental, que seja analisado, que é o seguinte: a indústria de Pernambuco precisa dessa matriz energética da Caatinga para funcionar, né? É uma coisa que a gente tem que considerar. Então, até parece, eu digo até parece porque é aquela velha história, se eu sou uma autoridade, né, constituída, é, constituída e cujo governo tem um mandato dado por nós, que não exerce minha função constitucional, eu não estou deixando de cumprir por algum motivo. Se tem uma população que esclarece, se tem uma população que denuncia e a gente não cumpre o nosso papel constitucional, tem alguma coisa por trás disso, né? E o que eu posso deduzir é o quê? Que como a matriz energética usa lenha, né? Aliás, como a indústria de Pernambuco usa lenha como matriz energética, é como se dissesse assim: não, deixa passar o caminhão, porque senão para a fábrica de tijolo lá na frente, né? Deixa passar o caminhão, senão a fábrica de papel que está lá na região metropolitana não processa papel, né? Deixa passar o caminhão, senão as pizzarias não tem como queimar a pizza que a gente precisa na região metropolitana, né? Entende como é a coisa? Então, assim, parece que é um jogo de interesses, né? Que gera o protecionismo do infrator, que é o que destrói o ambiente para poder vender lenha barata para essa indústria funcionar. Tem outras fontes. Aí você diz assim: ah, mas a indústria vai funcionar com o quê? Gás natural. Gás natural, né? Pode usar gás natural, pode usar outro tipo de coisa. Agora, usar uma vegetação que está em processo de desertificação, né? Está aqui o conselheiro aqui no início. Pernambuco tem duas áreas de processo de desertificação, que é Cabrobó e a região do Araripe, em alguns trechos, né? E assim.
Qual é a situação no Pajeú? As áreas que preocupam mais?
O Pajeú não está enquadrado nas áreas que são passíveis de desertificação, né? Assim, essas que estão, que já foram catalogadas e que foram identificadas. Ela tem áreas que têm potencial para desertificação. Por exemplo, tem áreas na Engazeira ali que, quando a gente diz desertificação, não é o processo de... Eu gosto sempre de repetir essa frase de um cientista brasileiro que trabalha no painel global das mudanças climáticas, né? Ele diz que a gente não espere ver dunas, nem camelos andando nessas dunas aqui para achar que vai virar um deserto, né? O deserto vai se formar... Quando, o deserto é uma situação em que eu não, aquele ambiente perde a capacidade de produzir, de gerar vida, né? Gerar vida, para a gente é muito relativo, mas que até um deserto gera vida, né? Tem ambientes que são desertos, que tem animais, que tem... Mas assim, quando ele perde a capacidade agrícola de produzir, virou um deserto já. Então assim, tem áreas na Engazeira, por exemplo, que a gente conhece, que mesmo num período chuvoso, onde nascem todas as ervas, que é o que o povo chama de pasto, né? Naquele lugar não nasce. Tem manchas salinas de solos compactados, né? Que não era para ter perdido a vegetação que tinha ali em cima, nos aluviões, ou seja, nas vases do rio, né? Do rio Pajeú, que são compactadas e que o sal que estava na parte de baixo veio para a parte de cima quando molhou, e que não nasce nem o mato que nasce na região comum. Então, essa é uma área muito propensa à desertificação, né? Tem essa aqui, tem muitas outras, né, aqui na região, mas assim, elas não estão ainda no processo irreversível.
Tuparetama tem uma Tuparetama, saída muito, muito grande, né?
Tuparetama e Engazeira são áreas que quase não tem mais vegetação para se derrubar. E por incrível que pareça, a indústria do desmatamento do Pajeú está nesses dois lugares. Os maiores desmatadores, a estrutura, né, de estoque de lenha, de carregamento de caminhões, os donos de caminhões, os donos de equipe de motosserra, estão nesses dois lugares. E esses dois municípios já foram praticamente devastados, né? Eles tiram muito de outros municípios hoje. É porque a Caatinga na nossa região aqui, a Caatinga mais grossa, ela está nas partes mais interiores, né? Ou seja, tá mais para dentro. Esses que a gente vê aqui nessas regiões mais abertas, é mais difícil, porque já foi tirado tudo, né? Aí está muito em topo de serra hoje, está em própria serra, está em fazendas grandes, né? Está em áreas mais para dentro, assim, área que era área de soltura de animais no passado, né? Enfim, está nesses lugares. Então é muito difícil de identificar. Porque, inclusive, quando a gente vem conhecer a área desmatada, ela já não tem mais condição de ser desmatada, porque você desmata de dentro para fora. Então, sempre deixa uma cortina na próximas estradas, que é para você não ver o que está acontecendo lá dentro. Depois é quando tira toda a parte de dentro, aí vai tirar a franja, né? Então é um negócio bem
orquestrado. E Tuparetama chama a atenção também, além desse desmatamento ilegal, você falou que é um dos municípios que já está devastado, né?
Devastado.
Que mais retira, que tira realmente a nossa caatinga. Foi o município que menos choveu esse ano, né? Já é consequência do que está sendo feito, né?
Necessariamente a chuva tem muito a ver com aquela área em específico, né? As chuvas são resultado de movimentação de massas de ar, de vapor, né, global e tal. Mas assim, tem efeito lá, principalmente lá depois que ela cai, né? Se tem vegetação, ela tem um comportamento. Se não tem vegetação, ela escorre e vai embora para o rio. Então, para ter água debaixo do chão, por exemplo, tem que ter floresta. Mas, por exemplo, se você tem uma nuvem muito baixa passando sobre uma serra, ela, se tiver mata na serra, ela é interceptada. É o que acontece em Triunfo, por exemplo, né? A nuvem bate na copa das árvores e cai. Então, aí tem efeito. Mas a vegetação é importantíssima na região. Nós, se nada for feito, a gente vai ver os efeitos muito, muito rapidamente.
Então, Afonso, resumidamente, não tivemos avanço nessa ação de combate ao desmatamento ilegal aqui na nossa região.
Pernambuco tem umas coisas interessantes, é para a gente dizer, né? Por exemplo, Pernambuco é um estado muito avançado em termos de elaboração de política, né, de propostas e tal. Se você perguntar, Pernambuco tem um plano de convivência com o semiárido, que tem a ver com tanto com a questão ambiental como com a questão de políticas agrícolas, né? Uma política agrícola voltada para o semiárido, uma política de recurso hídrico, né? Então, tem esse plano e nunca foi para frente. O governo não consegue implementar ele. Tem um plano estadual de desertificação, que é como controlar a desertificação no estado de Pernambuco, né? Que também nunca decolou. E a gente que consegue ter a coragem, né? E coragem e a boa vontade de desenvolver toda uma ação voltada para denunciar essa história do desmatamento com números, com dados, com questões concretas, não somos nem considerados pelo órgão ambiental no sentido de coibir um vetor da desertificação. Não é nem a desertificação, viu? Ou seja, a gente está querendo evitar que áreas se tornem propensas à desertificação. O vetor é o desmatamento. Nós que estamos tentando controlar esse vetor, não somos nem considerados pelo... Então, nem tem uma política concreta, tem um plano, mas não tem uma política, e não tem medidas que mitiguem os efeitos, né? Ou seja, que diminua essa velocidade como as áreas estão tendendo a desertificar, né? É um negócio complicado.
Afonso, o grupo já traçou os próximos passos, né? Como é que vocês estão agora? Depois dessa reunião.
Tem uma medida que eu não posso anunciar aqui no rádio, porque ela é estratégica. Nós...
Fala só pra gente aqui.
Pois é, quando os microfones saírem do ar ali, eu anuncio. Veja só, nós tivemos todas as nossas ações são públicas, né? Públicas, de conhecimento de todos, né? Desde o que André lembrou, que é a entrega da carta ao governador Paulo Câmara, que tem fotografia registrando isso, tem a ata do Todos para o Pernambuco, né, no primeiro governo dele, e tem a segunda carta que nós entregamos para o governo, que foi protocolada no que foi a carta Santa Graça foi 4 meses depois, foi em setembro, protocolada no gabinete do governador. Depois disso, a gente teve reunião com a superintendente da CPRH aqui, na Cury Diocesana. Tivemos vários atos, né, demonstrando isso. E a gente já tem subsídio. Sim, tivemos a primeira reunião com a equipe de secretário e a segunda reunião com o próprio secretário e sua equipe. Então a gente tem lastro suficiente para dizer assim: não foi por falta de aviso, né? Não foi por tentativa de dialogar. Diálogos aconteceram muitos. Agora, os diálogos foram um tanto improdutivos. Não por nossa parte, porque nossa parte é denunciar mesmo e apontar os problemas, né? E apontar soluções, até soluções a gente apontou. Agora, a gente, ele nos pediu um prazo, né, para que algumas medidas se tornem concretas, e se isso não ocorrer, aí a gente tem outras medidas.
Qual o tempo que ele pediu?
André, tu agora me pegou. Eu tenho uma memória muito ruim de tempo, mas assim, essa reunião que a gente fez foi agora em agosto, né, a reunião com ele. A gente esperou passar o mês de setembro, eu acho que setembro e outubro. Eles já disseram que vai ter algumas medidas para outubro, já para concretizar, né, essa nossa relação, né, de diálogo entre governo e sociedade. De modo que, se nada for feito, a gente já tem bala na agulha para tomar outras medidas, né? Fazer outra coisa, outras incidências no sentido de fazer a coisa acontecer.
Ok. Afonso, mais alguma coisa para acrescentar com relação a esse tema? Fica à vontade.
É preciso que a população entenda isso, né? Assim, que a gente está fazendo a nossa parte, que a igreja, né, com o seu trabalho, a igreja com sua ação profética está lá fazendo o seu trabalho de defender a natureza, que é uma criação de Deus, né? Tudo que nós estamos fazendo é no sentido de garantir para o cidadão, né, o direito que ele tem a um meio ambiente livre, né, de contaminação, livre da degradação, e tem um ambiente saudável. Isso é um texto constitucional, né, como bem natural de todos, né. Nós estamos fazendo essa parte. Gostaria muito que a sociedade, quem estiver nos ouvindo, pudesse apoiar a iniciativa do Grupo Fé e Política, porque o que a gente está fazendo é de interesse de todos. Não existe nenhum interesse da Igreja Católica por trás disso, não existe nenhum interesse da diaconia por trás disso. Muito pelo contrário, a gente faz se desgastar, né?
É verdade.
A gente se desgasta, a gente se arrisca, né? Porque, por exemplo, quando eu, depois de fazer certas denúncias como eu faço aqui, né? Uhum. E o padre Luizinho e o professor Genival, quando a gente sai, a gente não sabe quem nos espera e quem quer que está pensando sobre nós, né? Então a gente espera que a sociedade entenda, que a sociedade apoie. E ao contrário do que muita gente pensa, né, que tem muita gente que diz que é porque a gente é da oposição, que a gente é de partido tal ou de partido tal, como no último debate aqui com o Nil, os eleitores diziam isso. Ao contrário disso, né, a gente não tem nenhum interesse nisso, tem desgaste, né?
Com certeza.
A gente tem interesse que as coisas aconteçam, né? Muito pelo contrário.
Meio ambiente não é pauta, não é pauta política, nem de um lado nem de outro. O meio ambiente é uma pauta do povo, é uma pauta da humanidade.
Isso, né? E ao contrário disso, a gente pensa o contrário. Se o governo agisse, para nós era bom demais, a gente ia lutar por outras causas, né? Se o governo agisse para controlar o desmatamento, a gente ia discutir outros problemas da sociedade. Então, ao contrário do que muita gente pensa, quem faz incidência política no Brasil não torce para que a coisa fique pior. Muito pelo contrário. A gente torce para que as coisas melhorem, para que a gente avance enquanto sociedade, enquanto cidadão, né? Então, é isso que a gente pensa.
Afonso, muito obrigada pelas informações, tá?
Obrigado, Afonso.
Obrigado também, André.